Não sei se depois da morte do avô Rui, alguém lhe voltou a chamar Carminha. Mas posso dizer, folheando o último livro de Carmen Garcia, que a história dos seus mais avós, como a eles se refere, Rui e Vitória, é muito mais do que a homenagem de uma neta ou a expressão das saudades pelos avós que partiram. O Rui e a Vitória são dois dos velhos que nos ajudam a decifrar a última solidão, é deste livro que falo, tal como o Chico, ou o Custódio, a Rosa ou a Margarida. São velhos e velhas, e acentuo a palavra, tal como faz a enfermeira de 36 anos, que até gostava de ter sido professora de balé. E, na verdade, há muitas pontas por onde pegar quando falamos de Carmen Garcia. Ela é a mãe imperfeita, página que tem mais de 180 mil seguidores no Facebook e mais de 99 mil no Instagram. Ela é a enfermeira imperfeita na rede Twitter, 25 mil seguidores. Ela é a colunista do Público, que todas as semanas vai dizendo porque é que tanto faz, não é resposta. Ela tem dois filhos, o mais velho com surdez profunda, um divórcio e um sobrinho que se chama Diogo Francisco, nome que julgo detestar. E o que lhe pergunto, e começo por si, Diogo, é se, sendo a Carmen Garcia uma mãe imperfeita, isso faz dela uma tia quê?
Uma tia imperfeita também. Antes de mais, quero fazer aqui jus ao meu nome, Diogo Francisco. Não sei se vou fazer algum tipo de revelação, mas a Carmen também é a Carmen Isabela. Portanto, não podemos levantar aqui essa questão.
Por isso é que quis tanto proteger.
Não queremos levantar aqui a questão do Diogo Francisco. Enquanto tia, a Carmen é muito mais que uma tia, é uma irmã para mim, porque temos uma diferença de apenas 9 anos. A mesma que eu tenho do meu irmão, curiosamente. E, portanto, sempre foi uma irmã mais velha.
Quer dizer que ela é a irmã mais velha, não é?
Sim, sim, sim. Até a diferença da Carmen para a minha mãe é 17 anos. Portanto, quase que vê a própria irmã como uma mãe, ou uma segunda mãe. E eu vejo-a também como uma irmã mais velha.
Que o foi orientando?
Também, também. Carmen sempre foi o meu molde. Portanto, apesar de eu nunca ter conseguido ter os mesmos resultados de que a Carmen na escola, por exemplo, por ela é que eu me guiei sempre.
Um farol.
Sim.
Pode-se dizer assim, um farol lá no Alentejo, que se avista de longe, lá nas planícies.
No meio do mar de trigo.
É verdade. E são muitas ondas que a têm feito bracejar para se manter à tona. Podemos dizer que a vida tem posto a Carmen Garcia à prova. Antes de irmos aqui a este seu último livro, o quinto, tem 3 livros infantis e este que é o quinto, que vai na 4ª edição, dedicado aos mais velhos. Desejo muito antigo que tinha já de partilhar com os leitores estas histórias sobre os mais velhos, que resultam da sua experiência profissional, até quando fala dos seus avós, isso também aqui está, enquanto cuidadora. Vamos então viajar no tempo, andar lá para trás. Já ouvimos dizer que nasceu no dia mais quente do ano. Não sei se a influência na sua carta astral, se acredita no destino. Não, a Carmen faz sinal.
Eu acho que sou uma mulher da ciência, pela ciência sempre. Eu tenho uma relação difícil com a fé. Eu digo sempre que eu sou crente e acredito em Deus porque eu não sei ser de outra maneira. Eu fui sempre criada dentro do movimento juvenil salesiano, desde muito pequena, e fui catequista, fui animadora do grupo de jovens na paróquia. Depois a minha relação com a igreja foi-se deteriorando um bocadinho, especialmente depois do divórcio, mas nunca consegui deixar de ter fé, o que é uma coisa incrível, porque eu sou de coisas muito concretas e muito da ciência e tenho muita dificuldade em aceitar o que a ciência não prova, mas depois não consigo pensar na vida como se Deus não existisse. É, não sei explicar, é como se eu tivesse nascido com esta certeza aqui dentro do peito, uma velinha que está sempre acesa e que me guia sempre para ali. E mesmo quando todas as coisas à minha volta apontam, sei lá, eu olho, não é? E vejo guerras e vejo não sei o quê, e o meu pai pica muito neste sentido, não é? Quando a gente vê, sei lá, crianças. No dia estávamos a ver uma reportagem qualquer no Sudão, crianças cheias de fome, não sei o quê, meu pai, ah, o teu Deus que está ali. E eu às vezes penso, pois, ele se calhar tem razão. Só que eu não consigo, a fé não é uma coisa racional. E por muito que eu tente explicá-la racionalmente, não consigo, não consigo. Eu tenho fé, eu acredito em Deus. E às vezes dizem, se eu tivesse nascido noutro ponto do mundo, acreditava em Deus na mesma. Teria outra religião, mas acreditaria mesmo em Deus. Eu sei isso, é uma coisa que eu sei sobre mim.
falou aí da questão do divórcio, que essa relação se deteriorou com o divórcio. Isso quer dizer que é pelas pessoas que estão à volta?
Isso quer dizer que eu não aceito que a mesma igreja onde eu estive integrada quase desde que nasci me diga agora: não, tu não podes comungar porque tu és divorciada, não, tu já não podes ser catequista porque tu és divorciada. Não aceito, não consigo. Acho que é de uma hipocrisia, uma coisa aberrante. A igreja...
Enquanto... E isso sente-se muito nos meios mais pequenos.
Sente. A igreja enquanto instituição é uma instituição bastante hipócrita. A questão é que eu não consigo ver a igreja como a instituição de Roma. Eu vejo a igreja como as pessoas que lá estão. E a igreja somos nós, as pessoas que a fazem. E nessas pessoas eu confio e gosto, e é por isso que eu tenho pena de me ter desvinculado um bocadinho. Se pensarmos na igreja enquanto instituição, enquanto hierarquia, enquanto... aí sim, aí há uma hipocrisia gritante, não é? A mesma igreja que agora é em Portugal, finalmente, não é? Que é auscultada, que é investigada por causa destes crimes todos de pedofilia e não sei o quê, é a mesma igreja que encosta uma pessoa que a única coisa que fez na vida foi procurar ser mais feliz do que aquilo que era, ou deixar de ser infeliz. Ou às vezes uma pessoa que nem queria separar-se e que foi forçada a fazê-lo porque a decisão até foi da outra pessoa, não é? Na minha paróquia o que me disseram foi: não é por tu seres separada, é pelo facto de poderes começar uma vida com outra pessoa. Para a igreja, tu és sempre casada com esta pessoa, a partir do momento em que começas uma vida com outra já estás em pecado, não é?
Quer dizer que afinal não cabem todos na casa
não,
de Deus?
Não, é isso. Quer dizer, se nós imaginarmos ou se nós considerarmos que a casa de Deus é esta casa, esta instituição, a igreja, pois não, não cabem. Ficam demasiadas pessoas de fora, na verdade.
Uma coisa que nunca terá feito seguramente, nesses seus rituais de espiritualidade e nesses encontros, foi cantar, que é uma prática comum, não é?
Pois cantar não canto, não, porque eu é capaz de ser a coisinha que mais mal faço nesta vida. Não consigo, não tenho nenhuma noção de ritmo. A minha voz é muito rouca, fico logo despachada. E eu até a cantar, sei lá, agora já não dizemos atirei o pau ao gato, já não cantou assim no colégio dos meus filhos. É, atirei o peixe ao gato, mas o gato não comeu, não é? Mas eu até a cantar isso consigo sair do ritmo, é uma coisa inacreditável. Eu sou muito má a cantar, portanto não. Isso a parte do cantar, fora.
Já o Diogo?
Eu posso confirmar, a Carmen é horrível a cantar. Ainda vinhamos para cá, eu vinha a conduzir, comecei a cantar uma música que habitualmente canto e a Carmen quis completar. Quase que me assustei.
Vinham a trautear.
Mas só quis completar porque estava sozinha com ele. Porque eu, se tiverem outras pessoas, nem me atrevo, não é? É, entra logo ali em mutismo. Nem para bater palmas.
E essa música, estamos a falar do canto alentejano,
sim,
ou não?
Sim, por acaso sim. Costumo cantar também outras coisas. Não é que seja a melhor pessoa do mundo a cantar, mas...
Bom, mas o Diogo faz parte do grupo Cantares Alentejanos de Vendas Novas.
De Vendas Novas, sim. É um grupo recente. A Vendas Novas não tem muita tradição do canto alentejano. Mas por ideia do fundador, que se chama Eduardo, decidiu criar o grupo. Fizemos uma reunião. Eu sou também um dos sócios fundadores do grupo. E tem sido uma boa experiência. Inclusive já atuámos numa das apresentações da Carmen.
Precisamente deste livro, A Última Solidão, lá no Lar, Países do Tempo, certo?
No Lar e no Corte Inglês, atuaram nas duas.
E temos ido conhecer Portugal através desta brincadeira, que é mesmo assim.
Uma brincadeira que apregoa as bifanas de Vendas Novas, não é? É um dos refrões do vosso hino.
Também.
Como é que é esse refrão?
É Vendas Novas, a cidade, a princesa alentejana, a terra da melhor bifana.
É, eu acho que a Teresa quer que tu cantes, Diogo.
Acho que não posso, aqui na rádio.
Acho que podes.
É, se passares a Vendas Novas, não vais de cabeça ao léu. Quando o sol mais a serra, podes pôr o meu chapéu.
Era só para dar um cheirinho do tom, para afinarmos também a conversa. Aqui falava-se de pôr o chapéu, mas aquilo que a Carmen vai pedindo às pessoas com as suas crónicas, com os seus desabafos, com os seus livros também, é que as pessoas saibam calçar os sapatos dos outros. É um pouco isso.
Nós vivemos numa sociedade onde, e as redes sociais são um espelho muito bom disto, onde a empatia começa a ser quase um corpo estranho. É mais estranho agora nós sermos empáticos do que não sermos. Nós caminhamos, não sei bem como, para um ponto em que ou estás comigo ou estás contra mim, e as posições estão todas muito extremadas. E eu digo muitas vezes: calcei as minhas chocas. Porque eu também tento calçar as dos outros, sempre, não as socas, não é? Porque eu trabalho de socas, a maioria das pessoas não, mas eu acho que nos faz muito falta, enquanto sociedade, esta experiência de calçarmos os sapatos dos outros. Porque quando nós fazemos esse exercício de nos pormos no lugar do outro, para já a nossa tolerância aumenta logo exponencialmente, tornamo-nos muito menos críticos. Menos críticos, menos agressivos, com opiniões menos extremadas. E o ambiente à nossa volta fica muito mais pacífico. Eu às vezes tenho a sensação que vivo assim presa numa espécie de uma guerrilha. Estás comigo ou estás contra mim e não há... É difícil. E eu gostava então, muito que nós fôssemos um bocadinho mais empáticos.
E como é que resiste às redes sociais, que são esse caldo sempre tão efervescente? Porquê que decidiu correr neste mundo?
Porque eu tenho uma boa carapaça.
Digital, neste mundo digital.
Acho que eu tenho uma boa carapaça. Dificilmente as redes me tiram o sono, ou aquelas quesilhas de redes. Por exemplo, no Twitter, que é capaz de ser a rede mais dura e mais tóxica de todas elas, um tipo qualquer, com uma conta anónima, porque depois há muito isto, não é? As redes, através do anonimato, há ali uma potenciação do veneno. Eu lembro-me perfeitamente de um dia em que um tipo disse que sabia quem eu era, obviamente porque eu tenho o nome e a foto e tudo isso, que eu não era enfermeira, que não estava a trabalhar em nenhum covidário, pá, tudo coisas antes e surreais, não é? Inclusivamente porque no dia ou dois dias antes tinha havido uma reportagem dentro do covidário onde eu trabalho e eu até calhei de estar lá e pronto. E que sabia que eu tinha sido uma aluna medíocre na escola de enfermagem, o que também não é verdade.
Portanto, era tudo mentira. Não, tudo aquilo a minha que vida, sabia sobre
exato,
a vida da Carmen
a minha vida era toda uma mentira. Pá, mas ele fez aquilo, mas com uma confiança, foi a única vez, acho eu, em que eu senti necessidade de rebater, e até porque era muito fácil rebater, não é? E até meti o papel do final da licenciatura, com a média, não sei o quê. Mas depois pus aquilo e pensei, mas porquê? Mas porquê é que eu me estou a justificar? Porque é uma pessoa que nem dá a cara. E acho que esse dia foi uma lição importante para mim. Porque a partir daí acabou, quer dizer, eu sou aquilo que sou. Sou exatamente igual nas redes do que sou fora das redes. Eu acho que me defendo bem, que me protejo bem. E faz falta que as redes tenham pessoas que dão a cara. E que têm coragem de dizer aquilo que pensam, sem medo das consequências. Isso eu tenho.
E alguma vez pensou chegar a estes números
não,
de
não,
seguidores?
Não, claro que não. Eu quando comecei a escrever essencialmente sobre maternidade e achei que ia estar a escrever para as minhas amigas. Aquilo era um grupo, eu fiz ali uma página que era com tipo 10 pessoas.
Só que, uma espécie de grupinho do WhatsApp, não é?
É, só que era numa página de Facebook. Aquilo era uma brincadeira, quase, só para uns desabafos sobre maternidade. Só que aquilo descontrolou-se, não é? Aquilo começou um floquinho de neve, de repente era uma bola e depois uma avalanche. E de repente eu já estava engolida por tudo à minha volta, por imensa gente, pelas redes. E lembro-me da primeira vez que estava na Caixa do Continente e a senhora deu para tirar uma selfie. Pá, deu-me um ataque de riso horrível.
Isso lá no Alentejo?
Sim. Em Évora. Um ataque de riso na Caixa. E acho que a senhora pensou, esta é louca, mas eu só pensava, mas o que é que eu agora vou tirar uma selfie? É, foi estranho. Ao início foi tudo muito estranho. Agora já estou mais habituada e lido, acho que lido bem com essa parte da
mediática.
Sim, não é mediática, quer dizer, não sou uma atriz conhecida, as pessoas não é, eu consigo estar à vontade em todo o lado.
Se calhar há atrizes menos conhecidas. É provável que haja atrizes menos conhecidas. Eu consigo, que a Carmen Garcia, nesta altura.
Eu consigo estar em todo o lado tranquila, mas sei lá, aquela coisa que ao início me fazia muito rir, agora já não faz, e eu tento sempre falar com as pessoas que vêm falar comigo. A única certeza que eu tenho é que eu apago as redes no dia em que começar a escrever com medo, ou no dia em começar a filtrar aquilo que escrevo por medo do que daí pode, do que daí pode advir. Enquanto eu consegui escrever sem medo, eu consegui dar a minha opinião sem medo, e por exemplo, eu agora que escrevi uma das minhas últimas crónicas do Público foi sobre a eutanásia, que eu sou francamente a favor, fui sempre. Eu sei que quando escrevo aquilo, que vou receber ódio em catadupa, mas continuo sem ter medo. Num dia em que eu acho que estou a escrever e estou com medo, eu parto de escrever, seja no Público, nas redes, seja onde for. Enquanto eu consegui escrever sem medo, então vou escrevendo.
Sem medo, são duas palavras que definem
agora sim.
A tia, irmã, enfermeira.
Exato, acho que agora sim, nem sempre foi. A Carmen foi uma mulher sem medo, mas acho que a idade te fez lá amadurecer nesse aspecto. E eu consigo reconhecer isso. Eu que ainda
a idade
não sou...
e a vida.
Claro, eu que ainda não sou tão maduro quanto ela, consigo reconhecer isso e acho que tem sido bom para ela.
Mas esta legião, se lhe posso chamar assim, de seguidores, o que é que explica este sucesso?
Bem, a Carmen, agora numa altura em que se fala muito dos nómadas digitais, a Carmen era um primata digital, na verdade. A Carmen tinha i5 há 3 anos e pouco mais que isso. Iniciou o blog A Mãe Perfeita. Fui eu que lhe disse até, Carmen, se calhar criavas uma página de Facebook ou assim. Pá, é capaz de ser uma boa ideia, chegavas a mais pessoas e tal. E foi por aí. Sempre escreveu. Eu lembro-me da Carmen escrever até para ela só. E leu muito, sempre leu muito. Pronto, acho que é a fórmula perfeita para os dias de hoje. é estar visível e escrever bem.
E ter...
ter umas boas ideias, sim.
Ideias e histórias, não é? Que histórias, toquem as pessoas, sim, claro. E opiniões fundamentadas, mesmo que outros possam discordar delas, também com fundamento. Continuar a escrever em caderninhos?
Tenho sempre um caderno. Isto agora vai parecer mal porque eu disse, não sou nada mística, não sei, e não sou, mas eu tenho sempre um caderno de capa preta e não pode ser de outra cor. O caderno onde eu aponto as coisas que me acontecem no dia-a-dia e que eu acho que podem dar uma boa história, ou que eu penso... E há um livro que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, que é sobre a história, a minha família paterna veio de Espanha, pronto, e vieram fugidos do franquismo, o meu avô era republicano e assim, e sempre, por exemplo, que eu vou à da minha tia, à casa de uma das minhas tias, eu vou à da minha tia mesmo alentejando, não é? Porque a gente come a parte da casa, mas sempre que eu vou à casa da minha tia Rafaela, por exemplo, e que ela me conta alguma coisa, eu chego, vou logo a correr escrevendo naquele caderno, então... Esses cadernos têm de ser sempre pretos. Não serve nenhum de outra cor, escusa, não dá. Há sempre um caderno preto que eu tenho a uso no momento.
Pautado, liso?
Vou arquivando. Pautado sempre. E depois vou arquivando. E depois daqui a nada tenho um arquivo de cadernos pretos que não sei o que é que lhes hei de fazer, mas tenho sempre um.
E tem data?
Quando eu faço uma entrada no caderno, a data é sempre a primeira coisa que eu escrevo. E às vezes escrevo coisas que podem parecer tolas, mas que neste livro, agora na última solidão, me ajudaram muito, que é, por exemplo, o que é que as pessoas têm vestido. A minha tia tinha vestido não sei o quê, não sei o quê. Lembro-me bem, há uns 2-3 anos, de escrever uma entrada onde começo por dizer que a minha tia não se estava a sentir bem e que eu tinha ido lá à casa exatamente porque ela estava hipertensa e estava com uma diplopia, estava a ver tudo a dobrar e que se recusou a ir ao hospital porque isto é uma família, a minha família paterna é uma família de mulas teimosas. Sabe, aquelas mulas que travam no sítio e não saem. Isso é a minha família paterna. Eu tenho uma tia que, cada vez que eu digo à tia tem de ir ao médico, e ela diz-me, eu fiz um exame que foi o exame da quarta classe em 1900 e não sei das quantas, e passei com distinção e não faço mais. É mesmo uma família de gente muito teimosa, vai, aquilo não... E a minha tia chamou-me e eu não consegui convencê-la a ir ao médico, ou seja, e depois tivemos muito tempo a falar, eu escrevo depois o que ela me contou, mas antes meto sempre esse contexto, tipo, o que é que ela tinha vestido, como é que se sentia, como é que não sei o quê... Qualquer pessoa que olhe para aqueles cadernos acha que eu sou uma maníaca qualquer.
Mas isso, esse contexto, esses pormenores ajudam o leitor ou o ouvinte, agora que nos está a ouvir, mas visualizo logo as pessoas. Pronto. É como se elas quase estivessem ali à minha frente também.
É verdade. E quando eu faço isso, eu também faço isso por uma questão egoísta. Que é, eu tenho pavor da demência. Eu trabalho com...
Já lá ia, assim.
Eu trabalho com muitas pessoas com demência. E é, de todas as condições clínicas, aquela que mais me apavora. Eu espero que um dia que eu tenha uma demência, alguém me dê estes cadernos todos. Para eu me lembrar daquilo que eu era e das pessoas que estavam à minha volta. Posso me lembrar só pelo tempo da leitura. Posso me esquecer, que é o que acontece 3 minutos a seguir. Mas sei lá, eu acho que estes cadernos também são a minha forma de prevenir ou de lutar contra uma suposta, uma hipotética demência, porque, como eu já disse, para mim é mesmo um fantasma grande. Assusta-me muito mais uma demência do que uma doença, sei lá, oncológica ou do que uma doença degenerativa ou muito dolorosa. A demência, para mim, é capaz de ser, assim, o maior buraco negro.
É uma espécie de dor fantasma?
É, porque eu acho que a demência nos mata vivos, não é? Nós estamos vivos, mas já não somos nós. E eu não consigo lidar com isso. Quer dizer, eu cada vez que vejo uma mãe que deixa de reconhecer um filho, cada vez que vejo um marido que não reconhece a esposa, que não se lembra do que era, que não se lembra daquilo que foi, pá, somos uma folha solta, não é? Caiu da árvore, perdemos as raízes. É uma folha aí a ser empurrada pelo vento. E isso assusta-me muito. A ideia de...
Como
um
marido
esquecer...
que vai levar mal-me-queres amarelos, não é?
Exatamente. À esposa que está morta.
Sim, à esposa que está morta.
Eu conto duas histórias aí de demência. Uma delas é do senhor que queria comprar as flores para a mulher que já tinha morrido, e cada vez que a gente tinha que o relembrar que ela tinha morrido, aquilo parece que a dor voltava ao primeiro dia. Era assim uma coisa dura. E depois conta outra, que foi uma história de uma senhora aqui de Lisboa, que foi para lá, para o Alentejo, para um lar... E que era assim, também foi uma coisa terrível, porque ela já tinha uma história de vida muito pesada para trás, tinha passado já muitos anos na cama e com a morte do filho, e depois houve ali, com o nascimento do neto, houve ali uma recuperação que depois destruiu. E eu lembro-me perfeitamente de nós termos organizado um arraial, e eu escrevi muito sobre este arraial no tal caderninho, porque ela estava muito feliz no arraial e quis marchar, quis fazer parte da marcha. E estava vestida lá com o fato da marcha, que era assim um fato todo muito exuberante. E ela estava mesmo feliz. E quando o marido chegou, viu aquilo e começou a chorar. Ele a chorar, assim, uma coisa incontrolável. E pá, mas o que é que se passa? Ela está tão feliz. Ele disse, ela está tão feliz, mas ela já não é a minha mulher. Ela sempre odiou os Santos Populares. Sim. Nós tínhamos de sair de Lisboa na altura dos Santos. Ela não suportava isto. E agora está a marchar. Então ele diz, aquela pessoa que está ali não é ela, é o corpo dela, mas a pessoa que ela era já não existe. E eu tive a certeza que ele, aquelas lágrimas, não é, que ele estava a chorar, eram as lágrimas de luto por ela. Ele começou a fazer o luto dela ali, a morte dela para ele começou naquele momento. E eu não quero ser a mulher que veste o fato da marcha um dia. Não quero, tenho muito medo disso. É o meu medo mais profundo.
A Carmen costuma falar disso com a família? Bom, fala publicamente. É o tipo de conversas que vocês costumam ter? Ou aquilo que vocês também podem ler é quanto baste sobre estas histórias que atravessam a vida, o dia da Carmen Garcia, da enfermeira, da senhora enfermeira?
Não, em casa nunca falamos dessas coisas, nunca nos falou dos seus medos, nunca... Basicamente aquilo que está escrito nesse livro.
Então
nunca
como é
foi
que é? Serem pegarem neste livro e lerem e saberem destes medos da Carmen?
É algo que já se esperava, porque é algo que toda a gente pensa e não fala. E ela teve, se calhar, a coragem de o transportar para esse livro. Por isso é que o livro, se calhar, é tão lido. É porque é um livro muito real. Fala de algo que nós não gostamos de falar. Algo que pensamos, mas que nunca é tema de conversa.
Porque o avô, o meu pai, dizia logo, conversas, as conversas, vou jantar. O meu pai é muito pouco dado a desabafos.
Mas já leu.
Há quem tenha o fetiche das conversas das doenças.
Sim, o meu pai já, mas...
E ele... comentou...
Não, aquilo é o mestre de silêncios, o meu pai. O avô é aquela pessoa que consegue estar uma noite inteira sem abrir a boca. Quer dizer, ele é capaz de chegar e dizer boa noite, senta-se. E depois, pai, 3 horas depois diz...
Não.
Até amanhã.
Eu, normalmente gosto muito de chatear o meu avô, porque ele é essa pessoa que está sempre calada. E ele, para aí passado meia hora, lá diz: gato baldeado.
Sim, é o
e
que
pronto.
Eu digo.
E aí pronto, ok, terminou a conversa.
Mas nunca esperei que o meu pai fizesse um comentário ao livro. Eu conheço. E não é possível que o feito do meu pai fazer um comentário. Eu uma vez fui deixar o meu pai ao hospital. O meu pai teve uma paragem cardiorrespiratória no dia que fez 60 anos. E aquilo foi muito mau, não é? Porque, e depois ele tinha sido operado, tinha feito uma cirurgia cardíaca, tinha feito um bypass e posto uma válvula aórtica mecânica no dia 8 de junho. E teve alta para ir passar o aniversário a casa. Ele faz anos dia 18 de junho. No dia do aniversário dele, começou com um quadro assim complexo de vómitos e de uma taquicardia e não sei o que, e parou. Eu estava à porta da sala direita, sentada numa cadeira, a saber que ele estava parado lá dentro, com os meus colegas a passarem-me, a fazerem-me assim umas caras. Tipo, aguenta, e eu via que aquilo estava a ficar uma porcaria lá dentro, não é? Desculpem lá a expressão. E aquilo foram uns bons momentos de pânico. E depois vieram falar comigo a dizer que ele tinha de ir ao bloco, e depois veio falar comigo a cirurgiã a dizer que, pronto, que o mais certo era ela levá-lo ao bloco por descarte de consciência. Já tinha uma vaga guardada nos cuidados intensivos, mas que era provável que ele não saltasse o barranco, como a gente costuma dizer. Aí eu assumi aquilo sozinha, não disse nada a ninguém, mesmo a ninguém, fiquei lá, à porta do bloco. E ele sobreviveu e está fino, está fresco e fofo para contar a história. E isto já foi em 2008. E ele está ótimo, mas eu lembro-me depois de uma vez que eu fui ver ao internamento e eu não sei o que é que me passou pela cabeça, que eu disse, pai, eu gosto muito de ti. Ele ficou a olhar para mim, todo branco, tipo, esta passou-se. Assim, olhar para mim, pois, não, o pai também. E é isto. O meu pai é zero, é uma pessoa que mostra zero.
Tem dificuldade em manifestar os afetos.
Tem, ele é assim e pronto, e temos de respeitar aquilo. Eu dou o livro ao meu pai, faço-lhe uma dedicatória, sei que ele vai ler, eu sei que ele fica orgulhoso, mas eu não posso esperar que ele me diga nada. Tu lembras quando eu tive uma vez um 20 a filosofia num teste? Cheguei a casa, toda contente, 20 a filosofia, não é? Assim, uma coisa até estranha, não é? Eu, ei pai, tive um 20 a filosofia. Ele olhou para o teste e disse, filosofia, é... Ainda se fosse a matemática.
Pois, porque este era o pai que lhe desejava um outro curso, que tivesse uma coisa mais ligada às ciências.
Era o técnico.
Era o técnico.
Ele não era nada... Ele,
o seu
eu
pai
podia
é eletricista, não é?
É. Eu podia ir para aquilo que eu quisesse, mas era se fosse no técnico. Não importava qual era a engenharia. Fosse biomédica, aeroespacial, dos materiais, não interessava nada. Era mesmo era para ir para o técnico.
A enfermagem acontece-lhe quase que por acidente, resulta do facto de não ter conseguido entrar naquele ano em medicina, até a fazer tempo, não é?
Não,
para que pudesse fazer melhoria de notas.
A ideia era essa, tive o exame de biologia, correu-me mal, tinha muita escolha múltipla a descontar, e eu errei 3 perguntas e aquilo já não. Continua a ser uma boa nota, mas já não era nota suficiente como específica para me segurar. E então, o que é que nós pensámos? Vou para ali um ano. E, entretanto, vou estudando biologia para repetir o exame. Eu tinha média de secundário, que chegasse precisava era da específica. Portanto, aquilo foi assim uma brincadeira. Mal foi quando eu disse, olha, afinal eu já não quero fazer exames. Oh, Isso não foi nada fixe.
Pressentiu ou foi assim de um dia para o outro esse gosto pela enfermagem? Esse gosto
foi no
de cuidar, de fazer?
Foi no primeiro estágio. Eu estava a gostar do curso porque achava aquilo muito fácil. Então, isto é uma maravilha.
E prático, não é?
Era, mas depois no estágio eu percebi, porque depois estava lá de médicos também, não sei o quê, depois eu percebi que era muito mais feliz a cuidar, a fazer o que eu fazia.
Do que a curar.
Do que a fazer aquilo que eles faziam. Porque eles iam lá, não é? Falavam ali 2 minutos com a pessoa, depois iam-se agarrar aos livros, a ver as análises, não sei o quê, né? Prescrições. E eu percebi que eu nunca ia ser feliz a fazer aquilo. Eu estava feliz, era lá ao pé das pessoas, a falar com elas, a cuidá-las. E coisas que eu antes achava que me iam custar horrores, que eu não me via nada a fazer, tipo mudar uma fralda, não é? Sem ser de um bebê, uma fralda de um velho, uma fralda. Aquilo para mim, Nossa Senhora. E afinal eu descobri que aquilo não me custava nada e que fazia aquilo perfeitamente e com todo o gosto e que me sentia feliz. Por deixar a pessoa confortável no fim, por perceber que no fim aquela pessoa estava muito mais confortável do que quando ela tinha chegado e que eu podia mesmo, que era companhia, que fazia essa diferença, que mesmo nessas pequenas coisas. E eu decidi que era mais importante ser feliz do que ir atrás de uma coisa que eu nem sabia bem se era aquilo que eu queria. Olha.
E nunca mais voltou a pensar em medicina?
Não. Nunca mais pensei nisso, não. Não, nem sequer é uma coisa que se pense, porque eu sou feliz e realizada no meu trabalho. Portanto, eu acho que quando é assim a gente não... Não pensei mais nada.
É um percurso que, e falou agora aí a Carmen Garcia, desse primeiro ano de estágio, e há aqui um bocadinho que eu gostava de ler, só para entrarmos um pouco na atmosfera, se posso dizer assim, deste livro, que, como dizia, vai na 4ª edição, Histórias de Amor e Mágoa dos Velhos em Portugal, tem prefácio da Maria Filomena Mónica, é editado pela Avenida da Liberdade Editores. Porquê é que escolheu uma editora
nova,
assim, menos conhecida?
Porque,
nova, sim, e mais pequenina, vá, porque é recente.
Porque eu tive convites, o ano 2020 foi um ano muito forte, 2020 e 2021 foram um ano muito forte para mim em termos de editoras e de contactos e de propostas, e tive, assim, 3 contactos sérios de 3 grandes editoras portuguesas. Nenhuma me deixava escrever aquilo que eu queria.
O que é que eles queriam? Histórias como aquelas que viam na...
Queriam que eu escrevesse sobre... Uma queria muito que eu escrevesse sobre maternidade, portanto, eu não queria escrever sobre isso. Já tenho a página, eu escrevo sobre maternidade da página a toda a hora, portanto, não me apetecia estar a escrever um livro sobre uma coisa que eu já faço, já escrevo a toda a hora.
Sobre maternidade e sobre as especificidades, em particular, do seu filho, provavelmente. Queriam o facto de ter lidado com um filho deficiente.
Que eu também
tudo
falasse
mais.
Nisso.
E já falaremos sobre isso daqui a pouco.
Na deficiência do Pedro, pronto. Queriam muito que eu escrevesse sobre maternidade. Eu não queria. Cortámos logo. E depois as outras diziam que me davam mais liberdade, mas sobre velhos não, porque não havia mercado em Portugal para escrever um livro sobre velhos. Entretanto, recebi um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, mas depois fui investigar o passado, que é o meu editor agora, que era o Alexandre Vasconcelos, e sabe. Googlei o nome dele e não sei o que, e percebi que a editora era nova, mas que ele era um tipo que vinha carregado de experiência de grandes editoras e que ele era um grande editor. Portanto, fiz aquilo que se faz, não é? Fiz a minha pesquisa, andei a falar com pessoas e assim. E na primeira reunião, eu fiquei com a nítida sensação que eles queriam muito trabalhar comigo e que, portanto, iam aceitar a ideia dos velhos, mas desconfiados dela. E eles depois já me confirmaram isso. O Alexandre diz que pensou, bom, vamos lá deixá-la fazer o que ela quer, depois a gente empurrar para onde a gente encaminhar para onde a gente quiser, mas agora vamos agarrá-la aqui com isto, vamos lhe dar o que ela quer. Acho que eles começaram a acreditar no livro depois de começarem a receber os capítulos. Eu fui mandando capítulo a capítulo para a edição, como eram histórias, não é? Quase contos. E eu percebi a meio, mais ou menos, que a postura deles tinha mudado completamente e que naquele momento... Eles já puxavam muito por mim e já acreditavam muito naquilo que estávamos a fazer juntos.
Porque parece muito fácil, lendo, não é? Parece que ela faz isto com uma perna às costas, é isso, Diogo Francisco?
E na verdade faz, acho que a Carmen Isabela faz isso com uma perna às costas. Pelo menos eu nunca conheci ninguém que o fizesse desta forma tão, tão fácil. Estamos a falar de volume, é? O conteúdo que ela produz é imenso, até para ela, não é? Mas sempre a vi a escrever a vida toda.
Maria Filomena Mónica, que era quem gostava de ser quando fosse grande, não era?
Estou a dizer, quando eu for grande, queres ser o quê? Eu quero ser a Maria Filomena Mónica.
Escreve no prefácio: nunca em Portugal, e vou ler só isto, nunca em Portugal se falou assim dos velhos. E como é que se fala dos velhos? Vou aqui às primeiras páginas e ao momento do seu estágio, precisamente porque este livro também nos fala de cheiros.
Sim.
E os cheiros são importantes para nos agarrarmos às palavras que aqui estão e às pessoas que aqui surgem. Em primeiro lugar, não percebo como é que se pode falar em lares, especialmente em lares de grandes dimensões, que não sejam luxuosos e fora do alcance financeiro do cidadão comum, sem falar em cheiros. Porque os lares são lugares onde quase sempre o sentido do olfato se sobrepõe a todos os outros. De manhã, quando chegamos, somos atingidos por um cheiro a mijo que é impossível descrever. E não, não vou cair no eufemismo de dizer que cheira a urina, porque asseguro-vos, não faria jus ao odor que nos invade as narinas. Aquilo é cheiro a mijo. Adiante, escreve ainda, tinha uma colega que costumava dizer que quem quer sentir o cheiro da degradação humana deveria entrar num lar no início da manhã e inspirar fundo. Depois pode saudar o cheiro do nosso fim. E mais adiante, a expressão da orientadora de estágio, quando lhe diz: isto hoje vai ser duro, Carmen, porque hoje é o dia em que vais descobrir que não passamos de um bocado de merda. Estas imagens foram guardadas num caderninho?
Foram.
Também?
Foram. Essa expressão
estas imagens, estes cheiros?
E essa expressão da enfermeira Clara, do quando ela me disse: é hoje que tu vais descobrir que não passamos de um bocado de merda. Eu tinha a mesma escrita, toda escrita no tal caderninho, mesmo com aspas, para não me esquecer dela, porque foi uma expressão importante para mim que me acompanhou sempre. O corpo humano é uma coisa incrível e terrível, porque o corpo humano é fantástico, a forma como ele se compensa, como ele se organiza, mas é um corpo, não é? É um corpo. Ele, nos cuidados intensivos, nós tínhamos muitas vezes, eu trabalhei muitos anos no hospital, trabalhei 11 anos no hospital antes de sair para os lares, quando nós tínhamos aqueles doentes que ficavam com o abdómen aberto, epá, e os cheiros e tudo o que vem do corpo humano, quer dizer, nós às vezes achamos que somos seres quase angelicais e etéreos. Não somos, nós somos mesmo, somos carne, somos osso, e agora vou dizer o palavrão, e somos merda, portanto é o que nós somos. Uhum. E eu nunca mais me esqueci disso, e tento nunca me esquecer, especialmente quando estou a tratar de velhos, que o corpo é o que é, eu tenho que falar é para aquilo que eles são, para a mente, para o nosso cérebro, para aquilo que nos torna pessoas, que nos torna humanos, que está aqui em cima, está aqui dentro da caixa craniana, não é o resto do corpo. E esses cheiros, eu lembro-me do primeiro dia de estágio, aquilo era, eu estagiei numa UAI, que é uma unidade de apoio integrado, que agora já não existem, agora são unidades de cuidados continuados, e aquilo era por cima do centro de saúde. Mas a sensação que eu guardo é de subir as escadas para o primeiro andar, entrar lá na UAI e ter um vómito e pensar: ah, não vou durar aqui nem um dia. Porque aquele cheiro é mijo, aquilo dominou-me os sentidos todos, aquilo entrou-me pelas narinas, pelos olhos, pelos ouvidos. Epá, aquilo foi uma coisa tão horrível que eu só me lembro de ter um vómito e de pensar: não vou conseguir, consigo lá eu agora estar aqui. E tive ali as primeiras horas do dia, foram muito duras nesse sentido de eu estar sempre em esforço, a pensar: aguenta, respira devagar, aguenta. Quer dizer, nunca deixei de sentir o cheiro, a gente habitua-se, né? Desensibilizamos. Eu percebi que o cheiro deixou de me incomodar quando uma senhora que lá estava internada, epá, ela deve ter visto a minha cara, que devia parecer sei lá o quê, uma assombração, e começou-me a chamar assim com um dedo, assim, a puxar-me para ela. E lá fui para dentro do quarto, opá, e ela começou-me a dizer: olha, olha lá, eu tenho que me abaixar. E eu: hã? E ela: pois, eu tenho que me abaixar. E eu: qual abaixar? Abaixar? Assim, qual abaixar? Então, não foi que não pode sair da cama? E eu: mas não. E ela: mas eu tenho que sair daqui para abaixar. E eu: mas não pode, mas agora abaixar, já abaixei tudo o que dava para abaixar, não, não dá mais. Opa, e até que a senhora do lado, que tinha 90 e tal anos, me diz, eu vou dizer uma da palavrão, assim: oh menina, você não está a perceber, ela quer cagar. Opa. Pois ela desatou-se a rir, a olhar para mim, e eu: ok. Ok. Sabe, aquilo deu-me tanta vontade de rir, achei-me tão ridícula. Depois elas riram muito, as duas, mesmo as duas velhotas, mesmo a gozarem comigo. E eu, aquilo deu-me tanta graça que eu de repente deixei de sentir o cheiro. E pronto, e depois lá desenrasquei a senhora, lá pedi. E aquilo deixou de me incomodar, não sei explicar.
E na verdade, durante o resto do seu estágio, as tais 9 semanas em que durou esse estágio, ficou a ser conhecida como a enfermeira perfumeira, porque passou a agarrar nas amostras de perfumes, a hidratar a pele daquelas pessoas que estavam.
Mas eu fiz isso sempre, ainda faço. Uhum. Eu tenho um cesto sempre dentro do meu cacifo com vernizes das unhas, bandas de cera para o buço, amostras de perfume. E bem, isso é, eu sou os vernizes, as amostras de perfume, creme hidratante e as bandas de cera, tenho sempre. E no hospital também tive, mesmo em hospital, pá, porque às vezes iam aquelas senhoras que viviam sozinhas com aqueles buços enormes, eu dizia assim: quem é que eu lhe tiro o buço? E elas: sim, eu lá ia atrás. E toda a gente que usava comigo, eu via um colega homem, então, pá, que aquilo por ele era quando me via. Às vezes nas tardes estava tudo mais calmo e eu virava-me para a enfermaria para ir pintar unhas. Ele achava aquilo surreal, fartava-se de tirar fotos com o telefone, que ele achava que aquilo era uma doença.
já vamos saber porquê que a Carmen entende que os velhos são mesmo velhos e é assim que nos devemos referir a eles e não idosos como se ouve por aí. E vamos continuar esta conversa aqui ao lado, no podcast e no site da TSF, saindo com essa mistura de cheiros, aqueles que são do corpo humano e os outros que vêm em pequenas amostras de perfume, ao som de uma música que remete para este estágio. Não sei qual é a versão que a Carmen Garcia gosta mais, se é aquela cantada pelo Vitorino, se é uma mais recente do Miguel Araújo com o António Zambujo. Fui colher uma romã, que foi uma das músicas que cantou
se
também.
Se eu posso escolher, então é Zambujo Araújo. O Zambujo, essencialmente. O Zambujo é assim a minha paixão musical.
Então o José Guerreiro já nos dá o tom desta moda alentejana. Fui colher uma romã cantada ao vivo, até creio eu, nesta versão que aqui escutamos, e voltamos já.
Eu quero ir para a cidade, porque o campo me aborrece. Que eu lá na cidade tenho, que eu lá na cidade tenho, quem penas por mim padece.
E voltamos em modo / moda alentejana para a conversa com a enfermeira Carmen Garcia e com o sobrinho / irmão, amigo, companheiro.
Filhado
também. Diogo Francisco, esta moda alentejana também cantam lá no grupo?
Sim, não me vai pedir para cantar outra vez.
Não, só estava a perguntar se fazia parte do repertório.
Sim, faz. Eu acho que essa música... É o Vitorino,
é sim.
Certo. Uhum. Pronto. Mas nós cantamos
com
músicas...
Com os malteses, creio eu. Aliás, ele canta isso com os malteses.
Uhum. Não sou pioneiro do canto alentejano, até porque tenho 27 anos, portanto... Mas sim, sei que nós vamos buscar modas a muitos sítios. A músicos, a alguns poemas, por exemplo. E essa é uma das canções que faz parte do nosso repertório, sim.
E porquê que se juntou ao grupo de canto alentejano?
Eu juntei-me a convite do fundador, porque na altura fazia parte da Tuna, do Politécnico de Setúbal. Ele sabia que eu gostava muito de música e tocava guitarra e perguntou-me se gostava de cantar alentejano. Eu dizia, conheço duas ou três. e decidimos criar o grupo e tem tido algum sucesso até, é um grupo consistente.
Mas muito heterogéneo. Tipo, tem um Diogo, não é? Com 27, mas depois tem...
Certo,
também...
Chico tem 90 e...
Pois, depois vai, aquilo vai e abrange assim muitas idades. E até o meu filho Pedro está sempre a escapar agora para ir para lá cantar, socorro.
Sim, eu até fiquei impedido de ir uma atuação a semana passada porque o Pedro roubou uma boina e o lenço. Portanto...
Para quê? Para cantar em frente ao espelho?
Ele gosta muito do padrinho. Uhum. O Diogo é padrinho dele. Mas... o Pedro é um surdo muito musical. Ele tem uma noção de ritmo francamente boa para um surdo e infinitamente superior à minha. Mas ele gosta muito de música. E depois eu acho que como ele gosta muito de música e gosta muito do Diogo, quer muito fazer aquilo que ele faz. Então cada vez que nós vamos ver o canto, ele foge e vai para lá e rouba-lhe a boina e o lenço e mete-lhe a boina e o lenço e põe-se lá de bracinhos cruzados a cantar também. O que é que eu hei de fazer?
A história do Pedro é uma história... Não sei se devo dizer inspiradora, porque nenhuma mãe, obviamente, deseja ter um filho com deficiência. A verdade é que, e eu não me esqueci dos velhos, já lá voltamos, mas já agora que falamos no Pedro e no João.
O João é peste.
Já que falamos no Pedro e nessa necessidade de estar ali para brigar por ele e com ele, como dizia a Carmen ao telefone quando falámos pela primeira vez, eu gostava de citar uma frase sua que descreve o momento em que teve conhecimento do diagnóstico de surdez do Pedro. É como ser atingida por um raio, e diz que chorou toda a noite ao perceber-se que o filho nunca iria ouvir o som da chuva. O Pedro já ouviu o som da chuva, já...
Já, mas aquilo foi... Eu não chorei nada na altura do diagnóstico, eu senti-me assim, é mesmo isso, aquela martelada de rei, não é? E depois ficou tudo nublado à minha volta, eu não me lembro, é tipo uma névoa, eu não me lembro de quase nada desse dia. Mas à noite estava na cama, e o Pedro estava no berço, começou a chover e começou a chover assim a sério. E isto foi, era dezembro, eu tive o diagnóstico dele em dezembro. E eu estava deitada e ouvir a chuva, quentinha, não é? Triste, mas de repente tenho aquela sensação, aquela machadada de caramba, o Pedro nunca vai ter isto, nunca vai estar quentinho e confortável na cama dele a ouvir a chuva lá fora. E fartei-me de chorar. E foi aí que eu acho que descarreguei as lágrimas todas que já andavam desde do parto. O Pedro ficou surdo em consequência do parto, não é? Uhum. Eu acho que não chorei nada nessa altura, devia ter chorado muito. E tudo o que eu não tinha chorado nesses meses todos foi, saltou ali um rio incontrolável. Foi uma boa catarse, limpei, fui ter com o Pedro ao berço dele. Já não consegui dormir nada, sentei-me lá, passei a noite lá sentada aos pés do berço dele e prometi-lhe que ia, enquanto eu respirasse, não é? Enquanto eu aqui andasse, que ia fazer aquilo que pudesse por ele e por todos os outros que são diferentes. E não voltei a chorar. E acho que tenho feito isso, tenho tentado pelo menos, e não voltei a chorar até ao dia em que o Pedro depois fez implante coclear, quando tinha 2 anos, pôs o implante coclear, e no dia da ativação, aquilo, a gente está sempre a ver aqueles vídeos muito bonitos na net, meninos que ouvem pela primeira vez e riem muito e é tudo muito lindo. Mas isso não, na vida real, não, geralmente eles têm medo, não é? Eles estão confortáveis no silêncio. Eles são surdos, o lugar de conforto deles é a ausência de som. De repente serem, apesar do implante começar num
tom muito baixinho,
num tom baixinho, uhum, eles ficam assustados porque aquilo não é normal para eles, não é? E choram muito, mas o Pedro não chorou, nem riu. Ficou assim com uma carinha muito curiosa, assim, muito coisa. Eu pensei, olha, isto é um bom sinal. Entretanto, íamos a sair do consultório e aquilo tinha umas escadas. E ele parou, de repente, pá, ao segundo ou terceiro grau, parou. E começou assim a bater os pezinhos na escada. E de repente desata-se a rir à gargalhada. Mas à gargalhada, com o som dos próprios pés. E eu tenho assim outra vez aquele raio de, ok, o meu filho nunca tinha ouvido o som dos próprios passos. Bom, só consegui encostar-me à parede e desatar a chorar. Vim pela parede abaixo.
Aí foi atingida por um raio de luz.
Sim, mais um mar de lágrimas. A surdez fez-me chorar nessas 2 vezes. Eu tenho muito orgulho no Pedro, pronto.
Claro.
O que é que eu hei de fazer na minha vida? E sei que eu duvido sempre das coisas que eu faço. Tenho um bocado aquele síndrome do impostor. Não é um bocado, é muito. Eu tenho o síndrome do impostor. Mas a única coisa que eu acho na vida que eu tenho feito bem é ser mãe do Pedro. Nesta questão específica da surdez. No resto é muitas falhas também.
Eu sei, as papas de pacote, essas coisadas todas, não é?
Eu parei de amamentar o Pedro porque sentia-me ali a roçar a depressão e sabia que não podia cruzar a linha, portanto parei de amamentar por opção. Levei-me muito nas orelhas nessa altura.
Daí o nome, mãe imperfeita.
Exato.
Não é?
Comeu muita papinha de pacote, sim, porque...
Sim, não é tudo cor-de-rosa quando se acabam, como aliás a Carmen
Pai, quando
tem...
o Pedro nasceu, não é? Depois daquele parto horrível, eu não me deixaram vê-lo nesse dia, até porque depois nós fomos, o Pedro parou, nós fomos para uma cesariana emergente, eu fiz anestesia geral, ele foi logo para a neonatologia e eu não o vi. E no dia a seguir é que eu pedi muito, por favor, para me deixar ir vê-lo. Então ainda fui com um dibo de morfina às costas, com o balãozinho da morfina, numa cadeira de rodas toda trôpega. E quando me meteram ao colo, eu achava que ia sentir aquela flechada, amor para sempre. Mas não, eu lembro-me de pôr o Pedro ao meu colo e de eu sentir muito, muito, muito orgulho. Tipo, sobrevivemos, porque foi a mesma coisa, o meu parto foi a mesma coisa terrível. Foram ventosas, forceps, um bebê parado, eu a sangrar por todo lado, rasgaduras, bom, 30 e tal horas daquilo. Enfim, nada de epidural para o fim e pronto. E eu pensar, ok, sobrevivemos, mega orgulho. E senti-me muito orgulhosa dele, que ele estava ali, estava vivo. Mas se me perguntar, ficaste logo muito apaixonada pelo teu... Não. E eu senti-me logo uma grande fraude como mãe, porque eu pensei, meu Deus, eu já devia estar super apaixonada por este bebê e eu não estou. E no primeiro dia que entrei com ele em casa, no ovinho, eu pusei o ovinho no chão, quer dizer, era o pai que o levava, o pai pousou no chão, eu fechei a porta de casa, fiquei a olhar para ele, no ovinho, e para a casa, e aquilo já nem me parecia a minha casa com ele lá dentro. E por isso eu pá, senti-me assim, caramba, estou mesmo já aqui na competição forte para a pior mãe do mundo. Mas depois descobri que não, e que 62% das mães não sente essa flechada de amor imediato. Mas de repente, quando damos por nós, estamos raptadas, pronto.
Como é que descreve, Diogo, esta relação da Carmen com o Pedro, com o seu afilhado?
A Carmen...
E com o João também, claro, mas aqui estávamos a falar do Pedro, por ser o primeiro e por esta questão da deficiência, que nos faz lutar pela inclusão, mas que é uma característica que o vai acompanhar para o resto da vida e com a qual ele vai ter de saber lidar.
Eu, na verdade, tenho alguns ciúmes, porque eu era preferido antes do Pedro. mas a relação da Carmen com o Pedro é uma relação saudável, é uma relação de confronto direto sempre. O Pedro nunca foi abebezado pela Carmen, e eu também gosto de tratar assim as pessoas, tal como ela trata os bebés e aqueles que são mais velhos, que normalmente têm tendência a ser tratados de uma forma mais apaparicada.
Infantilizada, como escreve a Carmen.
Sempre tratou o Pedro quase como um adolescente, que se comportava mal e que era repreendido como um adolescente é repreendido. E acho que isso tem sido muito bom.
E como
bom
uma criança, às vezes, tem de ser repreendida, não é? Porque ele ainda tem seis anos, não é? Ele ainda não é adolescente.
Está coitadinho.
Mas o Pedro acaba por ter ser beneficiado nesse aspecto, porque ele, ao fim e ao cabo, ele vai ter que se desenrascar melhor do que os outros meninos da idade dele. E acho que isso tem sido positivo para ele nesse
aspecto.
A mãe
tem-lhe dado essas ferramentas. Portanto, não é uma mãe imperfeita, é uma mãe guerreira.
Exato.
Uma mãe leoa, como se usa a expressão, e até para ir à vossa costela sportinguista também, não é? Portanto...
E a Carmen vai à procura sempre da melhor metodologia para utilizar com o Pedro, vai com ele para todo o lado.
O que é que prevalece? Cuidadora será sempre, mas o que eu queria perceber é, prevalece o instinto de mãe, ou vai aos livros, ou vai perguntar a quem sabe?
Assim, nas coisas que não estão relacionadas com a surdez, não é? Com a audição, é o instinto de mãe. Nas coisas que estão relacionadas com a surdez, não posso deixar que o instinto interfira, porque lá está, e eu percebo que isto seja duro e que possa parecer estranho a algumas pessoas, mas o Pedro tem de ser preparado para a vida diferente do João, não é? Uhum. O João é uma criança ouvinte, o Pedro tem uma deficiência, uma desvantagem que o acompanha desde a nascença, e ele vai ter de saber lidar com ela. Portanto, eu acho que quando o Diogo diz que eu não o apapariquei, não, eu acho que não é bem isso. O Pedro, ele tem demasiado mimo em cima, ele é muito mimado. O que eu nunca deixei foi que o tratassem como um coitadinho, ou como que...
Ou que ele deixasse que o tratassem como um coitadinho.
Que o coitadinhizassem.
Uhum. Que ele soubesse...
E os avós fazem muito isso. Oh, coitadinho, porque ele não ouve. E eu nunca deixei que a surdez fosse uma desculpa para algumas coisas. Não deixo, não permito. Eu trabalho muito com o Pedro, muito mais do que com o João, não é? O Pedro faz terapia da fala, ele tem 6 anos, faz terapia da fala há 5 e tal. Portanto, ele aprendeu primeiro em língua gestual, depois a comunicar também com imagens, com os gestos, com não sei o quê. Mas quer dizer, o Pedro é uma criança que está muito trabalhada. O Pedro senta-se aqui a uma secretária com um livro de exercícios que está aqui entretido séculos e adora. E eu só tento fazer duas coisas. Uma, que ele soubesse desde sempre que era surdo e que era diferente. Eu quis sempre que ele tivesse essa noção, porque eu acho que nós os deixamos mais expostos ao bullying quando fingimos que eles não têm nada. E depois, quando vem algum um dia mais tarde e lhe mete o dedo no nariz e aponta e diz que, ah, porque tu és o surdo, pai, o que é que o Pedro consiga responder? Pois sou, e então? Uhum. Portanto, ele sabe desde sempre, ele sabe que é surdo, sabe que tem aquela diferença, sabe que tem aquele handicap, está lá. Eu fiz sempre questão que ele soubesse que ele lá está e que encontrasse as melhores ferramentas para lidar com ele. Que nunca o coitadinizassem, que ele nunca permitisse. Portanto, ele sabe que é surdo, por um lado, e por outro lado, sabe que não é nenhum coitadinho. Ele sabe que chega exatamente aos mesmos sítios dos outros, mas tem de ir com uma estratégia diferente. Ele não sabe ler um livro, mas sabe ler muitas palavras, muitas coisas, e às vezes ajudam-no. Se ele, por alguma razão, se a pilha do implante acaba, ele às vezes está cansado e não quer ouvir, tira o implante.
Vai-lhe dar um jeito também, não é?
Já dá. Quando eu estou a ralhar, ele tira o implante e diz: ai, estou tão cansado de te ouvir. Sim, ótimo. Mas, acima de tudo, acho eu, não sei o que é que o Diogo acha, mas eu acho que o Pedro é um menino muito feliz. E esse tem sido o meu maior esforço, é que o Pedro seja uma criança feliz, que saiba que é diferente, mas que não permita que essa diferença o torne um coitadinho. Não gosto nada dessa ideia.
Dele se colocar nesse
lugar. Sim, ou das outras pessoas,
lugar,
mesmo as pessoas à volta. Eu não permito que façam isso com ele. E também não permito que... A única vez que eu me chateei a sério por causa da surdez do Pedro foi com a avó de um miúdo que andava com ele na creche, que insistia comigo para eu lhe deixar crescer o cabelo para não se ver o implante. E aquilo chateava-me, até que um dia me saltou a mesma tampa e eu lhe disse: ouça, ele é surdo. Ele sabe que é surdo e eu quero que todas as pessoas saibam que ele é surdo, porque o que acontece quando toda a gente sabe que ele é surdo é que as pessoas se ajustam a ele. As pessoas não o discriminam, procuram ajudá-lo. Algumas fazem a pior coisa do mundo, que é que começam aos berros. E ele diz: é pá, já me estás a fazer impressão no implante. Porque as pessoas começam a gritar. Eu noto que as pessoas baixam mais ao nível dele, tentam falar um pouco mais devagar. Não há nenhuma vantagem.
No fundo, aquilo
em esconder
que,
a surdez.
Aquilo que devíamos fazer.
Verdade.
Todos uns com os outros, porque todos temos características diferentes, não é? E às vezes temos que nos ajustar sempre ao outro.
Exatamente. E eu acho que quando os próprios pais, ou quando dentro de casa são os primeiros a esconder, eles crescem a sentir que tem alguma coisa que precisa de ser escondida. Eu não quero nunca que o Pedro ache que tem de esconder aquela surdez, porque não tem, porque surdo é o que ele é, e portanto nós temos de aceitá-lo como ele é. Eu não quero nada que ele sinta que em algum momento da vida dele vai ter de fingir que não é surdo, ou esconder que é surdo. Eu não quero isso. Eu quero que ele viva como um surdo, sem sentir que está alguma coisa de errado com ele, porque não está. Pronto, não está.
Todos os enfermeiros são cuidadores e eu sou cuidadora de toda a gente à minha volta, é o que a Carmen Garcia costuma dizer também, neste caso dos seus maiores tesouros, que são os filhos, e falávamos do Pedro agora mesmo, há outros que a acompanham, mas quero ainda regressar aos velhos, deixando aquela pergunta que ficou lá atrás pendurada, porquê que são velhos?
Porque eu gosto de chamar as coisas pelos nomes e porque... Fico sempre muito incomodada com esta tendência muito portuguesa, porque se nós pensarmos, por exemplo, na língua inglesa, nós temos o old e o very old, não há mais nada. Nós aqui é que nós somos um povo incrível nesta coisa dos eufemismos. Estamos sempre a... Agora então é o sénior, que eu até fico maluca. Sénior, os séniores, os maiores. As palavras têm o peso que nós lhes damos. Eu não consigo conceber a palavra velho como outra coisa que não uma honra e não uma ofensa. Eu não gosto nada desta coisa de a gente rodear as coisas. É uma pessoa com uma condição especial. Não, é uma pessoa com uma deficiência.
Ao mesmo que dizer, morreu com doença prolongada.
Ai,
morreu com cancro.
Eu escrevi uma vez, fiz uma vez já um tweet sobre isso, porque pá, eu acho isso é uma coisa muito da comunicação social que eu acho insuportável. A única morte que não é suposto da comunicação social alardear é o suicídio, não é? Temos o efeito Weber e, portanto, certo. Agora, doença prolongada, mas o quê? Nós temos de perder no meio das palavras. Morreu de cancro. Morreu com cancro. É aquela coisa, aquela, este eufemismo, esta nossa tendência de fugir. Ah, é o idoso, é o sénior, andamos sempre com o pezinho de lá. É o velho, e não faz mal. Ser velho é ótimo. Oxalá a gente lá chegue todos. Ser velho é uma conquista e ser velho é mesmo um posto. Infelizmente, nós perdemos-nos no caminho enquanto país. Começámos a olhar para os velhos como um peso e não como um posto. Mas também estamos a fazer a cama, nos vamos deitar, não é? Filho és, pai serás, e como fizeres assim encontrarás. A minha avó estava sempre a dizer isto.
Sua avó Vitória?
Não, a minha avó Antónia.
E por isso a Carmen também diz, nunca aprendi tanto com ninguém como com os mais velhos, com os que não sabem ler nem escrever, mas que sabem muito, não é? Porque há muitas vidas...
A Vitória não é a minha avó de verdade, é a avó do Diogo. Sim. E eu cresci com ela, porque a minha avó já tinha morrido, e eu cresci sempre com ela e com o Rui, com meus avós. Porque eu, quando saía da escola, ia para lá, porque ela já estava em casa, reformada, eu ia para lá. E fui eu que ensinei a escrever.
Ela tinha andado, como conta aqui,
ela tinha andado livrinho de capa... na escola só 2 anos, há muitos anos, e então eu percebi que ela queria muito aprender a ler e escrever.
Mas nessa altura ainda não escrevia nos caderninhos, como é que...
Eu não escrevia nos caderninhos, mas já escrevia muito, e ela fazia os trabalhos de casa comigo, e eu ensinava-lhe sempre o que tinha aprendido na escola nesse dia, e ela fazia os exercícios iguais aos meus, e depois eu escrevia frases, e no outro dia encontrei uma cheia de erros, mas pronto, não interessa... Já dei para ela copiar e para ela escrever, e lemos as duas os meus livros da escola, e pronto, e fui eu que ensinei a ler de novo.
Aprendeu a ganhar mais respeito pelos mais velhos, Diogo, com a experiência da Carmen e com as histórias que ela conta aqui? Ou aprendeu a olhar para os mais velhos com outro carinho, com outra vontade de estar?
Sempre me mantive igual nesse aspecto, porque eu sempre gostei muito de falar com velhos e de histórias do antigamente.
Nós crescemos com velhos.
Exato. E agora que faço parte lá do Cantalém de Jane, ouço pessoas que nunca tinha ouvido, né, sem ser os meus avós, e há histórias belíssimas que esse tipo de pessoas têm para contar.
Tu lembras-te da avó Antónia lá em casa?
Lembro.
E do avô Manuel João?
Sim, sim.
Os meus avós morreram em minha casa. Viveram sempre connosco. E ele estava lá também. A minha mãe ficava com os pais, a minha mãe era cuidadora dos pais e do Diogo, porque a minha irmã ia trabalhar e deixava lá. Ele só foi para a creche com 3 anos. Portanto, nós estávamos sempre lá em casa, eu, ele, os meus avós, a minha mãe e o meu pai. Portanto, nós crescemos sempre com velhos. É difícil nós não gostarmos de velhos quando nascemos lá, que vivemos sempre lá no meio.
Sim. E é por isso que diz que tem alma de velha?
A mãe dele é que diz que eu já nasci velha.
É, isso é verdade.
Eles dizem a todos que eu já nasci velha.
Mas isso era porquê? Porque não era uma criança que fazia as coisas que os outros crianças faziam?
Porquê é que vocês dizem que eu
já tinham um pensamento mais elaborado?
É uma pessoa mais caseirinha, gosta de estar em casa a escrever, não bebe um copo de vinho.
Não bebe álcool.
Não vai para as noitadas.
Não gosto de ir. Eles dizem todos que eu nasci velha. Pá, deixa-me.
Pensando que não gozou a vida, não fez aquilo que
gozou à maneira dela, e eu consigo perceber isso perfeitamente.
Gozou e goza, não é?
Sim.
Com aquilo que lhe dá prazer e que a faz feliz. E pelo que aqui lemos, acreditamos que vamos conhecer mais histórias de velhos?
Pois não sei, vamos ver esse livro. Costumo um bocado a escrever, Teresa. Eu acabei esse livro, só me apetecia tirar para o chão, porque estava a reviver algumas histórias. Está aí uma história, que é a história do custódio, que se calhar foi a história onde eu mais falhei enquanto enfermeira, sei lá, onde eu mais senti que falhei até hoje. Sei lá, algumas histórias aí que... A dos nossos avós, né? Do Rui de Vitória, também foi difícil, porque eu, ainda por cima, no final, eu acabo por falhar
de uma maneira
má.
Porque tem um doente, não é? Que se atravessa naquele momento. Não, não vamos contar tudo.
E depois,
para as pessoas também.
E cuidadora da Vitória também. Tipo, o último dia, assim, ela morreu num dia de manhã, e no dia antes eu é que tinha estado lá com ela sempre, a aspirá-la e não sei o quê. E estar a. Sei lá. Tive sempre, enquanto escrevi o livro, eu vi muitos capítulos, não tive sempre a tirar sal para a ferida. Então, esse livro também me drenou um bocado. Agora vou descansar da escrita, dessa escrita, e logo se vê o que é que acontece mais para a frente.
Veremos se aparecem mais chicos e chicas.
Vamos ver.
Nas páginas de um livro escrito por Carmen Garcia, porque, na verdade, não tem de ser a última solidão. É um pouco essa a mensagem também, ou não devia ser a última solidão, devia talvez ser uma das fases da vida em que deveríamos estar mais rodeados e acompanhados, e por isso fica também essa ideia de que lá para a frente aquele é o nosso destino. O que é que lhe têm dito mais sobre este livro?
O feedback tem sido inacreditavelmente bom, na verdade. Eu nem estava à espera.
Os mais novos, os mais velhos?
Todos. E ainda hoje recebi uma mensagem, estava a ver de manhã.
Ministros e gente importante também? Ou...
Já reuni com a ministra, sim senhora, com a ministra da Segurança Social também. Já tivemos uma reunião as duas.
Na sequência deste livro?
Na sequência deste livro. Também vi o Sérgio Sousa Pinto recomendá-lo no programa, o Francisco Louçã também recomendá-lo, já que fomos assim, gente importante, se me lembrar disso da área da política.
E se falarem que o seu pai é eletricista, ele também é capaz de o recomendar à sua frente,
não sei se recomenda, não sei.
Eu digo isto porque fala na necessidade de ter uma escrita transversal, uma escrita que chega às pessoas.
Eu acho que isso é a parte melhor da minha escrita. Se me perguntar assim o que é que eu acho, também conheço bem os defeitos da minha escrita, mas se me perguntar qual é que é...
Quais são os defeitos da sua escrita?
Não sei, eu conheço, eu escrevo demasiado igual à forma como falo. Pronto, acaba por ser uma escrita.
Tem oralidade, tem música.
Pronto, mas acaba por ser uma escrita que às vezes, mesmo quando era preciso, fosse um bocadinho mais coloquial, um bocadinho mais formal, eu talvez não chegue lá. Mas uma coisa
ajuda,
que eu sei que é boa e que faço é que aquilo que eu escrevo é tão bem entendido por uma pessoa e tão bem recebido por uma pessoa com a quarta classe tirada em 1970, ou por uma pessoa com dois doutoramentos agora. Isso eu acho. Acho que é uma escrita que dá para toda a gente. Pronto, eu não gosto de escritas assim muito, muito pedantes. Não gosto de nada. Fico sempre muito incomodada quando leio livros muito construídos, com uma linguagem muito... uma escrita muito pedante, muito pretenciosa. E isso eu não tenho. Pronto. Mas não, o meu pai não ia recomendar o meu livro a ninguém, porque o meu pai não recomenda... O meu pai, na primeira vez que eu lhe disse que ia escrever para o Público, foi comprar o jornal, não me viu lá. E eu disse ao pai, mas ainda não é em jornal, é no online. E ele disse... No online, como se isso fosse escrever num jornal. Foi isto. Pronto. E só quando eu passei a escrever em papel, a sair em papel, agora é que tu escreves no jornal, dizia-me ele. Mas ainda ontem ele me disse assim, estava ali na Sede do Estrela e estávamos já não sei quem, o Zé Mosquito e o Luís Rana dizer que tinham visto na televisão. Olha, disse-lhes logo, viram ainda bem, porque eu nem vi. É bem isto. Ele nunca teve um grande filtro. E com a idade, as pessoas, há um ponto em que a gente ganha o direito de não tê-lo. E o meu pai acho que já se está a apropriar muito desse direito. Já diz tudo assim, fala pouco, mas quando fala é já o ataque.
Diogo, uma modinha que assente aqui na tia Carmen.
Uma modinha que assente na tia Carmen. Talvez a gotinha de água, porque ela só bebe mesmo é água.
Opa, não. Portanto, a esperança que eles pensam, a menina florentina.
Uma gotinha de água? Porquê?
Porque acho mais bonita.
Em que é que ficamos agora, Diogo?
Pode ser a menina florentina também.
Eu gosto mais.
A menina florentina.
Os tais quais, que é com o Vitorino e a...
Celina Piedade.
A Celina da Piedade e não sei o quê, tem uma versão muito gira dessa.
Carmen Garcia, tal qual. E Diogo também, tal qual. Muito obrigada aos dois por virem de vendas novas aqui até Lisboa. Bom regresso a casa, aos velhos e aos novos.
Obrigada.
Um beijo. E bom 2023.
Igualmente. Oh, menina florentina, essa flor que em meu peito domina, seu amante delirante, de viagens chegou neste instante. Eu gosto dos teus olhares, gosto mais dos teus sabores. Hei de cruzar sete mares rumo à ilha dos amores. Os meus dedos
corpos são tão leves, portadores de mil carícias. Gosto de os ver passear no teu jardim das delícias.
Oh menina florentina, és a flor que em meu peito domina. Seu amante delirante, de viagem chegou neste instante. Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-lé. Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-ló. Já cá está o tiro-liro-liro, meu amor. Tiro-liro-liro, abre a porta. E ó, branca flor.
Dá-me cabo do sentido esse teu beijo lascivo. Fico logo almareado e perdido do juízo.
Tens o juízo perdido, sei que também tens mulher. Esta porta está trancada e apontado de volver.
Oh menina florentina, és a flor que em meu peito domina. Seu amante delirante, de viagem chegou neste instante. Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-lé. Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-ló. Já cá está o tiro-liro-liro, meu amor. Tiro-liro-liro, abre a porta. E ó, branca flor. Já cá está o tiro-liro-liro, meu amor. Tiro-liro-liro, abre a porta.